Estamos de volta, 9h11, programa Bom Dia Nova Palma, na manhã de segunda-feira. Como anunciamos nas manchetes, estamos recebendo aqui a visita do Mardoni Ferigolo, empresário da Multirural, acompanhado aí do engenheiro agrônomo Johan Rossato. Mardoni, bom dia, mais uma vez muito obrigado por nos atender, seja bem-vindo, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária, bom dia Rogério, é uma alegria estar mais uma vez aqui conversando com vocês aí, com
os munícipes. Muito bem, Mardoni, como é que estão as coisas? Que é época agora, preparação de plantio de uma nova safra, não para nunca agro, o agronegócio, né Mardoni?
É, o agronegócio tá em alta, tá levando bastante a economia para cima e o tempo está correndo bem, o clima está correndo bem para o trigo está na fase de, até o Johan pode falar melhor depois, está na fase de pendoamento, né, encaixando, botando os cachos já e o clima está correndo bem, as chuvas, a horas de molhamento baixa, que daí não transmite muita doença e vai ter um custo baixo, que saiu com os insumos, agora teve uma alta grande nos insumos, mas na época para fazer o custo da lavoura do trigo saiu um custo baixo, então o produtor vai ter uma lucratividade boa com trigo e aveia, como o milho está em alta para suplementação animal, a aveia entra muito bem e a área de plantio de aveia também, o pessoal tem que tratar, cuidar a aveia, fazer os tratamentos, tudo, todos, porque ele vai ser uma lucratividade boa, e como todo agro, né, Rogério? E isso aí que anima a gente, mas independente disso, tem que ir planejando para as próximas safras, porque a próxima safra com o custo agora mais alto tem que ser bem planejado para não levar um susto depois na lucratividade. A pessoa acostuma naquela lucratividade, a gente que ficou colhendo quando produzia no plantio convencional 30 sacos por hectare com custo de 27, 28, andava sempre no limite, por isso que o produtor brasileiro é o mais competente do mundo e o mais controlador, que controla os custos. E isso aí que a gente aprende na dificuldade que gera o crescimento.
Muito bem, Johan, então vamos dar uma palavrinha aí sobre o trigo, Johan. O Mardoni falou aí que está numa fase importante agora, em seguida já vem a colheita. Tem uma previsão de começar a chover bastante hoje ou amanhã, isso pode causar algum prejuízo ou não? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio.
Certo, nós agradecemos.
Como o Mardoni falou e reforçando a ideia deles, é muito importante nesse momento que exista mais horas de sol para o trigo, que é o momento que ele está enchendo os grãos, né? Então isso é importante, essa energia é importante para ele conseguir vir um trigo forte com um pH alto. E realmente essa chuva nas próximas semanas, ela preocupa um pouco, tanto na questão do pH quanto na questão de doenças, né? Isso pode reduzir o pH do trigo e mais tempo de molhamento foliar, ele pode gerar sim um acúmulo de umidade e a propagação de doenças. Então esse período de chuvas ele é importante sim, e é ideal que se escape desse período.
E o preço está bom do trigo?
O trigo ele está em R$ 78, R$ 80 reais, agora
R$ 85.
Está um preço bom, faz uma safra já que o trigo teve um aumento de preço, uma valorização boa. Nas últimas safras, os produtores de trigo, inclusive, eles estavam meio desmotivados com o plantio da cultura, né? Utilizavam a cultura para pastejo, para cobertura, mas agora o pessoal está se dedicando um pouco mais à cultura, principalmente na região norte do Rio Grande do Sul.
Uhum. Aqui se planta pouco na nossa micro-região, né?
Isso aí, pouco. Uhum. Não é muito trigo.
Não é muito. Eu aproveito mais porque é uma cultura de inverno, né?
Isso aí.
Mas aumentou bastante, eu acho que aumentou, eu acredito que aumentou em torno de 100% do ano passado para esse ano, na média. Uhum. Aqui também na nossa região, pegando os produtores daqui, que plantam em município de Julho, até para Sansepé, Lavras do Sul, Cachoeira, vamos pegar Quevedos, Pinhal Grande, a planta de trigo eu acredito que dobrou de área. E como o Paraná foi atingido pelas geadas fora de época, vai baixar a produção, o estoque, e o Brasil, como não tem estoque regulador muito grande, eu acredito que vai se manter nisso aí com uma lucratividade de 50, uma produção de 50 por hectare a 85, vamos botar 80, dá 4 mil, com custo de 2, dá 100% em cima, e no inverno não tem o que dar, você vai trabalhar com gado, não dá isso e soca a terra. Então essa produtividade de trigo, comigo, é excelente. Trabalhando assim, com a produção normal, com o preço que está hoje, lucratividade muito boa. E com uma palhada boa que vai ter uma repercussão maior na produtividade de soja.
Vamos falar da soja, então, que é o carro-chefe.
Pode. Ah, ó, agora gostou, agora me alegrei.
Sim, a soja é a menina dos olhos de todo agricultor, né?
E já tem a cor de ouro, né? Parece...
É verdade. Como é que está aí a perspectiva, Mardoni?
É, a perspectiva, assim, ó, sempre foi assim, ó, muito, muito trabalho, muito planejamento, porque o segredo do sucesso é administração, planejamento, competência, força de vontade, e teve a persistência desses anos todos com dificuldade. Agora veio no agro dos anos, de 2, 3 anos para cá, e a tendência é continuar, porque já tem contratos para o ano que vem, já preço bom, e isso já dá uma certeza que o ano que vem já vai ter uma... Só depende agora da produtividade. Uma produtividade fazendo dentro da técnica que manda de adubação, correção do solo, calcário, a cultivar de acordo, escalonar as cultivares. As sementes esse ano estão muito boas, porque o clima correu bem, deu uma safra boa. Do ano passado, do ano retrasado para o ano passado, que tinha as sementes, foi colhido um ano de estiagem, ela saiu muito, muitos grãos defeituosos, anormais. Daí tinha sementes com germinação baixa, tem que botar mais sementes, e ainda corre o risco de ficar a lavoura mal baixo estando de plantas. Esse ano a tendência, as sementes estão tudo de 90 para cima, 88, 90, 95 germinação, então dá para trabalhar com uma densidade menor, porque você tem certeza que aquela semente que botar, por exemplo, se você botar 12 grãos por metro, você sabe que vai nascer 10, e o ano passado tinha que botar 15, então partes nasce 12 e partes vai nascer 6, tu não consegue fazer um stand de plantas bom porque tu não tem uma firmeza na semente. Esse ano tu tem firmeza, então firmeza na semente, a semente boa, a adubação agora teve uma alta significativa nos preços dos insumos, mas a maioria já tinha comprado, você planejou. Então o produtor hoje, o segredo do negócio é planejamento. Para começar hoje é muito difícil, porque tu tem que começar uma máquina, um trator, por exemplo, que estava usado, por exemplo, um trator 2012, é R$150 mil, hoje está 300, dobrou de preço, uma plantadeira dobrou de preço e não acha usado, os estoques de usado limpou tudo, vai comprar uma coletadeira. Com a pandemia, a fabricação diminuiu, e o pessoal foi comprar a coletadeira nova e não achou, e não acha no mercado para comprar, usado. E aí estão atrás das usadas, aí limpou o estoque de usado, e isso aí tudo o emprego, porque o importante hoje é o pessoal ter trabalho. Então a gente fica orgulhoso, eu me sinto orgulhoso de poder gerar emprego, a gente se sente feliz, está gerando emprego, trazer o yoga também está começando com nós agora, tem uma ambição de fazer nos Estados Unidos, nós também queremos levar para os Estados Unidos, não deu nos 20 anos da Multicural por causa da pandemia, mas agora agosto de 2022 vão tentar organizar a viagem usando os pontos da Bayer, levar 25, 30 produtores dos Estados Unidos, porque o nosso objetivo é levar conhecimento para o produtor, e isso a gente se sente feliz de gerar emprego, produzir alimento, fazer com o que gosta. Independente, eu fiquei muitos anos trabalhando, juntando aqui e ali para poder plantar sem ter lucro, ter o seguro, para poder se defender às vezes com seguro, para poder suprir os custos. Agora que está tendo uma lucratividade boa, é o ano de investir, que nem você brincou no começo, Sansepé, né? A unidade que nós estamos fazendo, porque nós temos aqui na linha Rigon, né? Linha Rigon é a matriz da Cerealista, aí tem Júlio de Castilhos e Quevedos, que lá nós temos a produção. Então 80% do produto que a gente trabalha lá é produção nossa. Júlio de Castilhos a gente usa uma produção de Pinhal Grande e uma de Santa Tecla traz para Júlio, que fica a logística melhor para escoamento. E lá nós temos São Gabriel, uma área de São Gabriel e uma área de Cerrito do Ouro, que é ali no Sansepé, onde é que vai ser a unidade. Então, de São Gabriel a gente traz para o Cerrito, até lá em São Gabriel tem o Valdecir, Cerezério, o Valternei, que nós temos uma parceria lá, e nós temos mais a lavoura de Cerrito, e temos na Santa Flora ali uma lavoura que nós estava trazendo de lá, uma grande parte, trazendo para Júlio de Castilhos e trazendo aqui para Nova Palma. Então, daqui para ir para Rio Grande, 420, de lá 250. 260 quilômetros. E lá vai ficar a logística muito boa. Se o frete daqui é R$4, por exemplo, lá vai ser R$3. Por isso que a gente pensa em colocar lá para melhorar a logística, é na beira da 290, tem um terreno de 20 mil metros quadrados.
Vou explicar só para aonde que fica, assim, por exemplo, daqui para quem conhece bem.
É, para quem, por exemplo, vai ali para Santa Maria. Passou Santa Maria, pega para San Cepé, aí é a 392. A 392 vai para Pelotas, Rio Grande. Aí quando chega na 290, que deu o trevo da 290, vai pro posto Papagaio, que vai para Porto Alegre. Aí pega para a direita São Gabriel. Anda 15 quilômetros, Cerrito do Ouro. E tem uma coisa até comentando assim, por exemplo, às vezes a autoridade foi eleita, ficou lá, a gente tem que respeitar. Por exemplo, o João Luiz Vargas, ele, por exemplo, analisando o perfil dele, tem um perfil socialista, mas é um socialista muito inteligente. Eu gostei muito de conversar com ele. Quando nós falamos da unidade, eu fiz o cálculo, o investimento total em torno de 12 milhões, quando estiver pronto. Investimento imediato, 5 milhões, que seria para botar, operacionalizar a unidade, com 5 milhões. ISSQN, 3%, nós vamos fazer tudo dentro da lei, 3% são 150. Se trabalhar 10 funcionários, se cada emprego direto é 5 indireto, 10 são 50. Fiz o cálculo para ele. E se nós trabalhar a produção nossa, 105 mil sacos, receber mais 50 do produtor, 150 mil sacos a 1,5 de fundo rural, dá mais 2 mil e poucos sacos de fundo rural. Então, 2 mil e poucos sacos de soja são 300 e poucos mil. Então, ele puxou a agendinha dele e disse assim: o que você precisa para fazer acontecer essa obra? Eu disse: ó, nós temos uma hidráulica para trabalhar e uma retro. Eu preciso das caçambas para puxar material para fazer o aterro, rolo compactador e a moto niveladora, que não é mais patrola, a moto niveladora. Aí, sempre que nós pedimos, aí o secretário: não, mas hoje não tem. O Ferigolo é a prioridade das prioridades. Eu fiquei de fazer essa terraplanagem para ele. E a terraplanagem está pronta, agora nós estamos cercando o pátio, para depois escavar da moega, e já acertamos com a empresa para fazer o primeiro pavilhão e dois silos. O total vai ser 6, de 50 mil sacos, que seria 300 mil sacos a capacidade de armazenagem. Só que primeiro nós vamos fazer 2 e a gente bota as carretas puxar, levar para Rio Grande, né? Quando deu uma chuva na beira da faixa ali, vai lá, carrega os caminhões e leva. Então a gente com o total do investimento, mas isso aí o ano seguinte faz outro silo, outro silo, e a tendência é aumentar as lavouras ali, porque é uma região que está chovendo bem ultimamente. O ano passado foi uma das melhores das unidades que nós temos de produção, foi a melhor que produziu, não faltou chuva nunca, a terra é boa, a terra é forte, só que tinha a tradição de dizer, é uma região seca, só que não tinha lavoura, era quase tudo campo. Então o cara pergunta assim: se tu não planta, tu não sabe. E aí plantando, e eu acho que muitas reflorestamento de eucalipto e coisa, e tem bastante água, aguada aí, eu acho que isso aí ajuda a puxar a chuva, porque eu sempre imaginava assim, ó, no estado, às vezes muda a região. Região de São Luís Gonzaga, por exemplo, é uma região, chovia bem antigamente, começou a ser seca. Quevedos tinha uma tradição de ser chuva abaixo do normal. De 10 anos para cá, Quevedos, aquele ano da seca grande, Quevedos produziu quase normal. Por quê? Sei lá, muda, e agora ali para baixo, que era uma região com a tradição de estiagem, está chovendo bem. Então, às vezes, a gente não pode ir lá. Então, a gente vai procurar terra, às vezes, no Mato Grosso, tendo uma região aqui perto que produz muito bem, que a logística é melhor. Nós estamos a 250, ali na metade sul, ali para baixo, está 250 do porto, quilômetro do porto. Então, tudo é questão de planejamento. Uma unidade na beira da faixa, com logística boa, tu pode agregar mais valor ao nosso grão e pagar um valor agregado maior pro produtor, que é o produtor parceiro. E aí tu associa a venda de insumos e une o útil ao agradável. Esse aí que é o planejamento que eu digo, e vai gerar emprego, gerar renda e pro produtor, e o trabalho. Que a gente gerar trabalho para as pessoas e oportunidade para as pessoas crescer, e isso é gratificante.
E qual é a tua ideia de inaugurar lá?
A ideia, esse para plantar para essa safra vai ser difícil. A ideia é plantar para o trigo. Agora nós estamos cercando, a terraplanagem está praticamente pronta, aí vamos cercar o pátio para depois começar com a previsão de montagem de silos e coisa para janeiro, fevereiro, março, para terminar lá para agosto, setembro, para trabalhar com o trigo, aveia, trigo e aveia no inverno, e no soja de 2022 vai estar 100% concluída a obra daí, para não... E talvez agora, para soja, o pavilhão estando pronto, a gente pode usar as moegas, larga na moega, a moega vai ser, por exemplo, 2.000 sacos cada moega. A gente, quando as moegas estão cheias, dá para trabalhar, de repente, com uma parte, uns 20, 30% da nossa área, sem receber de terceiros, talvez esse ano dá para trabalhar. Mas os silos, para poder fazer uma logística melhor e poder receber um fluxo normal, vai ser para a safra do 2022.
2022. Deixa eu aproveitar o Johan, porque a mãe dele deve estar escutando, né? Entrevista do Johan. A Tirsá foi nossa colega aqui por um tempo. O Johan tem outro irmão, né?
Tem o Brian.
Tem o Brian. E tem o meu amigo Jairo também. Como é que tu... o que que te levou a se formar agrônomo? Já era um sonho ou foi de última hora, hein, ó? Quando é que tu te formou?
Na verdade, eu sempre tive afinidade, né? Eu sempre acompanhei o pai, ele foi produtor rural por um período. Depois que o vô veio a falecer, né? Ele continuou tocando lá na linha do Soturno, as lavouras do vô. Então, eu sempre acompanhava o pai, mas eu tive sempre uma afinidade maior com outra área, que era a área da informática.
Informática.
Eu acabei indo para esse lado e não gostei muito, então eu acabei voltando atrás e me apegando àquilo que eu aprendi com o pai, né? Então, não foi a minha primeira opção, mas foi a minha melhor acerto, meu maior acerto.
E tu te formou por aonde?
Eu me formei aqui em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria.
Federal. E agora tá com o Mardoni, então, aí, ajudando.
Isso. Comecei em abril aqui, em Nova Palma. Eu entrei na faculdade de agronomia em 2013, me formei em 2018. Eu fiquei 2 anos fazendo mestrado, terminei o mestrado. E nesse período final de mestrado, eu acabei conversando com o Mardoni e acabei retornando para Nova Palma.
Tá certo, que bom. Mardoni, quantos empregos a tua empresa, a Cerealista e a Multirural, no total...
Nós somos hoje em torno de 52 colaboradores com as granjas, né, com os caseiros que tem, responsável pelas granjas, né, na unidade lá de Quevedo, tem Santa Tecla também, a gente tem um pessoal lá, porque nós temos atuando com recebimento, Nova Palma, Júlio de Castilho, Quevedo e agora Sansepé, que vai ser a unidade que está sendo construída. Mas com produção, nós temos Pinhal Grande, Joia, Tupã, Júlio de Castilho, Santa Tecla, Sansepé, San Gabriel e Santa Maria, que tem Santa Flora. São, acho que, 9 municípios que nós temos produção de grãos na área de produção, de lavoura, né? Aí não tem armazenagem. Tem uns que tem só, por exemplo, armazém para as máquinas, casa, armazém para as máquinas e uma estrutura assim. Mas aí a gente está associando as unidades, a produção lá de baixo, que pega Santa Flora, Sansepé e San Gabriel, vai para essa unidade da 290. Pinhal Grande e Santa Tecla e Joia lá vem para unidade de Júlio de Castilhos. E Quevedos e Júlio de Castilhos, uma parte de Júlio de Castilhos, que é próximo ao Rio Turupi lá, eu acho que você foi lá num dia de campo lá, aí fica naquela unidade lá.
Que lugar
lá.
Bem longe, né?
É. Pra ir de carro. Parece que é longe porque a estrada é ruim. É isso, agora sim, se tu for ver quando eu vou de helicóptero, agora brincando, por isso que o cara pensa, isso aí é brinquedo. Não é brinquedo, porque assim, 20 minutos e de carro é 2 horas para fazer 80 quilômetros.
Deixa eu só te cortar um pouco, Mardoni, tu entrou na questão que eu ia te perguntar, eu não tive ainda oportunidade aqui na
Rádio. Vai ter.
De te perguntar.
Não, oportunidade de andar comigo.
Só morto mesmo. Então,
tu sabe o que eu vou te dizer, Rogério? Isso aí que é o complexo. Tem um meio de transporte mais seguro que o helicóptero. Você sabe qual é que é?
Não sei, eu prefiro a pé ou
não,
de carro?
Elevador. Só elevador é mais seguro que o helicóptero. Morreu 2 pessoas do elevador, que abriu o elevador do 10º andar, o cara não olhou e se atirou para baixo. Ele não olhou que o elevador abriu a porta e ele não estava aberto.
Não é o medo de morrer. É o medo de altura.
Mas aí outra coisa. Fobia. Achei que tu tinha achado que não era seguro.
Não. Eu tenho medo, eu não subo no terceiro andar no telhado. Mas, Mardoni, o que eu ia te colocar é o seguinte, falando assim abertamente, quando vocês resolveram investir numa aeronave, muitos que não conhecem a tua história ou julgam sem saber, acham o Mardoni está ostentando porque tem dinheiro. Mas com todo o trabalho que tu tem, com as lavouras uma distante da outra e você precisa estar a toda hora, é, não foi por conforto e não foi por ostentação que isso aconteceu, né? Muito pelo contrário.
Não foi. Queria que tu... Não, é porque... bom tu colocar, Rogério, eu fico até assim, ó, o pessoal fala, porque muitos têm boca e falam, né? Sim. Mas tem uns que pensam, outros não pensam. É. Você está falando uma coisa sincera e eu te respondo sinceramente. O dia que, por exemplo, eu saía daqui na unidade de julho, eu ia quase todos os dias lá, saía daqui às 3 horas, chegava em julho às 4, conseguia. Ficava até às 6, 7, olhando com o engenheiro da obra, aqui, vão fazer assim, isso aqui, vão fazer para fazer o giro das carretas aqui, porque tem que ser tudo bem planejado. Depois, como é que vai trocar um silo de lugar? Uhum. Então, foi, fiz. Ali em julho, ele é feito, por exemplo, perpendicular à BR. Ali nós vamos fazer paralelo à BR lá embaixo, porque o terreno tem 200 por 100. Então, vai fazer. Quando os caras ficam. Mas tu calcula até o segundo. Sim, se tu vê 80 por hora para passar 100 metros, se ela fosse perpendicular, ia ser 3 segundos. Agora, paralelo, vai ficar 6 segundos olhando a unidade. O cara diz, mas tu calcula até o segundo, claro, é calculado. Então ela vai ficar paralela, a unidade vai ter o escritório, a balança, aí um espaço, o armazém 45 por 30 e 3 silos, 2 carreiras de 3 silos. Então ele vai ocupar dos 160 metros dos 200 que tem.
Uhum.
Paralela à BR. Então são tudo planejamento, então tem que ir toda hora. Então eu saio daqui para ir a Sansepé. Quando pega, vamos pegar a Catuçaba, que é mais longe, da Santa Flora para ir na Catuçaba, quando tu levanta a voo, tu enxerga lá a outra, dá 8 minutos. De Catuçaba para ir, Catuçaba é São Gabriel, para ir ao Cerrito do Ouro, que é lá no 290, uhum, onde é que eu te expliquei primeiro, expliquei para os ouvintes, dá mais 10 minutos. Se for de Santa Flora para ir, dá 2 horas para ir lá em São Gabriel. E daqui a São Gabriel, 3 horas e meia.
Uhum.
Só para passar Santa Maria, vai mais de meia hora, do trevo da universidade até a saída de São Cepé. Então, 3 horas e meia. Se tu for 3 horas e meia para ir, 3 horas para voltar, tá? São 7 horas. Se eu sair daqui às 10 horas, eu chego lá às 10 e meia, lá na Catuçaba. Mais 10 minutos, fico lá meia hora, às 11h15 eu saio e chego no Cerrito. Ao meio-dia, eu chego na Santa Flora, almoço lá com os guri lá, que, por exemplo, ou almoço no Cerrito, almoço lá na coisa, 1h30 tô aqui.
Uhum.
Então eu saio às 10 e volto 1h30. Okay. E só para ir numa lavoura, então assim, o tempo que tu vai ir, tu indo lá, por exemplo, tem que resolver uma coisa, ou lá, olhar, tu chega em cima, tu olha de cima, vê, pá, essa terraplanagem não vai dar certo. Quando vi o posicionamento da unidade, em vez de ser perpendicular, paralelo, o que que acontece assim, ó, a visão aérea, eu vi assim, pá, é outra visão. Se tu vai olhar uma lavoura, que ela tem um cucuru de pedra, por exemplo, tem duas áreas, essa área aqui, o cara quer vender ou arrendar 100 hectares, esse aqui 100 hectares, essa aqui ele quer 10 e o outro quer 12, um exemplo, sacos. Mas de 10 é melhor. Tu olha de cima, tu vê que a de 12 é mais barata. Porque tu vê que não tem ladeira, que não tem cucuru de pedra, que não tem nada.
Um drone também resolveria.
Um drone resolveria, mas tu não tá vendo ao vivo. É outra, outra coisa, assim, ó. Se tu pegar e ver, por exemplo, tu tá andando nas propriedades, tu cria noção de tempo, distância, de localização, tudo. Te dá uma amplidão de conhecimento muito grande. Então, tu chegar, a pessoa que anda, voa junto e olha, por exemplo, se você tem medo, uma pena, tem que controlar esse medo, mas que vai ser bom para o teu futuro, para a visão, e essa gurizada nova. Por isso tinha um gurizinho que vinha sempre ali no armazém, sempre me pedindo dar uma volta. Eu disse, sobe aqui e leva. Dá oportunidade, eu sempre gostei de dar oportunidade. A pessoa, ele diz assim, eu vou parar do telefone, de mexer com o telefone, e vou começar a estudar mais, em vez de ficar brincando com o telefone.
Uhum.
Um gurizinho ali da linha Rigão, Habitat Rigão ali. Eu disse, ó, para ser piloto de aeronave, diz, tem que dar oportunidade, e eu sempre gostei de dar oportunidade. Não tem como fazer as coisas sozinho. Quando a empresa cresce, e é bom que cresça, é bom para o estado, para o município, para todo mundo, de dar oportunidade para as pessoas que têm vontade de crescimento.